Obrigado. Obrigado. Essa é uma peça do Toquinho. Toquinho é um cantor, um compositor, um violonista bastante conhecido. Também não vou ficar chovendo no molhado, né? Todo mundo sabe quem é o Toquinho aqui, espero. Mas o que eu tenho que explicar agora é por que apareceu o nome do Toquinho agora, né, nesse momento cronológico da história do violão brasileiro. Porque entre a peça do Villa-Lobos e a peça do Toquinho tem um hiato de quase 50 anos, né? Então, bom, pode ser justificado, né, a presença do Toquinho nesse momento, porque no final dos anos 50 teve o movimento da Bossa Nova no Brasil. E a Bossa Nova, entre outras coisas, a Bossa Nova revolucionou toda a música brasileira, tanto erudita quanto popular, na minha opinião, né? E, entre outras coisas, veio consolidar definitivamente a posição do violão dentro da música brasileira. Porque depois que o João Gilberto começou a cantar do jeito que ele canta e tocar o violão do jeito que ele toca, todo mundo quis tocar violão, todo mundo quis cantar que nem ele e todo mundo começou a estudar violão, né? Foi uma febre assim, do violão que teve no Brasil a partir do surgimento da Bossa Nova. E com a Bossa Nova surgiram grandes violonistas também, especializados ou assim, mais voltados na produção deles para a Bossa Nova. Um deles muito importante que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, que talvez justifique mais que nada a inclusão do Toquinho nesse repertório, é o Paulinho Nogueira. Paulinho Nogueira é um compositor, ele nasceu em Campinas, tocou muito tempo em São Paulo. No começo dos anos 60, ele era um grande violonista, ele era muito conceituado em São Paulo. Era um dos, ele participava de um programa de televisão da Elis Regina, que era o Fino da Bossa, chamava o Fino da Bossa, onde iam todos os cantores de Bossa Nova, né? Ficou muitos anos em cartaz e ele era o violonista do programa que acompanhava todos os outros cantores. E, além disso, ele foi um famoso professor de violão também. Ele teve um método que foi um dos métodos de violão mais vendidos no Brasil de todos os tempos, que é o método de violão do Paulinho Nogueira, né? E ensinou muita gente a tocar violão. E aí, no caso, que talvez justifique a presença do Toquinho, um dos alunos, dos mais famosos alunos do Paulinho Nogueira, foi o Toquinho. E o Paulinho Nogueira, bom, depois que surgiu a Bossa Nova, surgiu o costume também de se tocar violão com corda de nylon, como esse aqui que eu estou tocando, né? O Paulinho Nogueira tocava com violão antigo, violão da tradição antiga de violão corda de aço, né? E ele tocava sem unha na mão direita também, tocava de um jeito todo torto assim, né? E no entanto tirava um som belíssimo do violão, tem composições maravilhosas para violão, mas eu preferi, no caso, trazer uma composição de um aluno dele, que foi o Toquinho. Outro, entre muitos outros violonistas da Bossa Nova que se destacaram, um que chama particularmente atenção, talvez, é o Baden Powell. Baden Powell, sua figura do Baden Powell já encerra, de certa forma, um ciclo na história do violão brasileiro, porque o Baden Powell teve aula com vários professores, entre eles o Meira. E o Meira era um violonista que veio do Nordeste. Ele foi trazido pelo João Pernambuco para o Rio de Janeiro. João Pernambuco, já toquei aqui para vocês hoje. Aí ele veio, se firmou como violonista profissional, ele se especializou no violão de sete cordas, né? Um violão que tem uma sétima corda mais grave aqui, um braço mais grosso, assim, e que o violão de sete cordas dentro do conjunto de choro, ele está mais dedicado para fazer as linhas melódicas do grave, né? Do baixo, enquanto que o outro violão, o violão que não é de sete cordas, se dedica mais a fazer os acordes, né? E nos anos 30, nos anos 40, ele se firmou como um dos violinistas mais importantes do Rio de Janeiro, dos violinistas principalmente de sete cordas, né? E ele tocava muito com o Garoto, ele era o violonista de sete cordas mais preferido do Garoto. O Garoto eu já toquei aqui para vocês. E depois ele foi dar aula para o Baden Powell, né? Então se forma um ciclo contínuo dentro da história da música brasileira. E o Baden Powell, com 15 anos, ele já era um virtuose do violão, tocava peças eruditas muito difíceis e tal. Com 18, 19 anos, ele tocava todo dia no famoso Beco das Garrafas, que era uma ruazinha que tinha no Rio de Janeiro, chameada de bares, assim, onde tocavam todos os músicos de Bossa Nova, e ele tocava todo dia lá. Depois, ele veio a compor várias músicas muito importantes com Vinícius de Moraes, uns sambas que não fazem parte da... não correspondem à tradição do samba antigo e também não correspondem à tradição da Bossa Nova, né? São sambas que, assim, por serem tão diferentes e tão bonitos, tão importantes, receberam uma denominação especial, que foi dos afro-sambas, os afro-sambas de Baden Powell com Vinícius de Moraes. E depois disso ficou muito famoso, nacionalmente conhecido. Aí ele viajou para a Europa, foi morar na Europa e morou durante 20 anos, às vezes na França, às vezes na Alemanha, produziu muita coisa por lá, gravou vários discos lá, e a peça que eu trouxe para tocar para vocês foi gravada na Alemanha em 1972, se chama Fim da Linha. E essa gravação original, originalmente ela tem uma instrumentação muito diferente, porque é para violão e bateria, só violão e bateria, né? É a única gravação que eu conheço, pelo menos, que só tem violão e bateria, né? Então eu quis convidar um percussionista, um baterista, para tocar aqui conosco hoje. Aí eu achei que não tinha muito a ver colocar uma bateria enorme aqui para tocar uma música só. Então eu resolvi convidar um percussionista. Aí eu convidei o Guilherme Casati, que é um amigo meu, amigo nosso, aluno do Departamento de Música da USP, e que participa de vários grupos conosco, de vários instrumentos, né? Ele é um multi-instrumentista. E aí ele tinha concordado, depois com o tempo ele realmente não teve como ele participar aqui conosco hoje, não teve como ensaiar comigo essa semana, nem semana passada. Então, infelizmente, não deu para o Guilherme Casati comparecer aqui hoje como instrumentista. Aí eu ia pedir também para vocês, quem tem uma caneta aí, riscar o nome do Guilherme Casati, então, do programa, tá bom? Porque aí eu convidei uma outra pessoa, então, um músico que é de uma cidade próxima da minha origem lá, eu sou de Ourinhos, né, perto do Paraná, e ele é de uma cidade vizinha que é de Salto Grande. E é um aluno do Departamento de Música também, muito respeitado, muito querido por todos nós, né? E que eu gostaria que vocês recebessem com uma salva de palmas, que é o Eduardo Dubovski.